Muito bem, ouvintes da programação aqui da tua Rádio Cacique, nós vamos conversar agora com o Frei Arlindo Batistel, que está aqui conosco. Frei, que também é escritor e escreveu o livro Retratos da Colônia, já está na sua terceira edição. Nós vamos conversar com o Frei, que também, evidentemente, também é um escritor. E quando começou essa paixão pela escrita, hein, Frei? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Aldir. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. A minha paixão pela escrita ou pela preservação da história da imigração italiana começou com o meu pai, Domingos Batistel, que lá pelas tantas disse assim, ó, Itacir, você que é meio estudado, vai lá em Nova Prata e fala com o padre e o prefeito para que coloque uma sala lá na cidade e coloquem todos os nossos objetos que nós usamos enquanto derrubávamos o mato, colhíamos o milho e feijão, trigo, tudo à mão, né? Porque as futuras gerações não vão saber o quanto nós sofremos e trabalhamos para derrubar o mato e transformar a selva em terreno agricultável. Então, no fundo, ele pedia para eu fazer um museu sem saber o que era museu, né? Então, aí eu comecei a me interessar e fotografar os objetos, né? E também nós fundamos um museu particular, Domingos Batistel, porque ele deu as primeiras peças para fundar o museu. E nós o fundamos debaixo da igreja matriz de Nova Prata, que tinha uma sala vazia. E aí os professores do segundo grau, juntamente com os alunos, eles catalogavam, limpavam, ajeitavam essas peças e pediam para os agricultores irem lá fazer palestras sobre aquelas coisas que estavam ali guardadas. O nosso museu estava indo de uma maneira a mil, espetacular, do jeito correto.
Sim.
Envolvendo os alunos, os agricultores, né, as pessoas de idade, e também os jovens e as crianças. Aconteceu que trocou o padre ali, né? Deu 48 horas para a gente tirar aquelas peças velhas todas. Então nós colocamos debaixo da arquibancada do Grêmio Pratense.
Em que ano, basicamente, Frei?
Eu comecei a fotografar em 1979. Mas o trabalho mais técnico mesmo que eu comecei a organizar foi lá para 1981, 82, por aí.
Certo.
É.
Mas antes teve essa, digamos assim, até para ajustar as coisas, teve essa questão de que era um museu particular, né? Estava na paróquia, depois mudou o pároco, não ficou mais para paróquia, foi para baixo da arquibancada no estádio de futebol.
E todas as peças.
Depois o museu público, que também daí não deu muito certo, né? E aí, mas o museu foi até quando depois daí, né?
O museu ainda existe.
Sim.
O problema é que muitas peças foram perdidas, danificadas, não foram cuidadas, porque os funcionários eram gente da cidade, não eram pessoas que viveram na colônia, então eles não sabiam o valor das peças que tinham ali. E aí jogavam para cá, para lá e assim por diante, né? Então eu vi que, de fato, muitas peças se perderam. Hoje o museu tem um bom acervo ainda, né? Mas muitas, muitas peças estão se perdendo ainda, porque não tem consciência, né? Não entende o que é um museu, para que é. E daí parece que eles querem modernizar, botar sempre coisas novas no museu. Mas é o contrário, o museu tem que preservar as coisas antigas, não as novas, não é?
Certo.
É.
Bom, aí daí o senhor começou a fotografar, daí todos, primeiro fotografou aquelas peças que já estavam lá no museu, isso?
Sim, e também eu ia na roça, não é? E então eu consegui fotografar antes que desaparecesse, porque hoje então não tem mais nada disso, né? Colher trigo com a foicinha, bater a mão, eu com máquina, com motor manual, a máquina assim, digamos, tudo manualmente. Assim também, lavrar com os bois, não se lavra mais, assim por diante, né? Então eu consegui ainda fotografar tudo original antes que fosse transformado.
É um retrato muito do cotidiano, né? Impressionante. Tem quantas fotos tem o livro?
Então, o Retratos da Colônia são dois volumes com 1.371 páginas. Tamanho ofício, papel couché, fotos coloridas, preto e branco, né? São todas legendadas, com data, origem, identificação das pessoas, quem é o dono da foto, o que eles estão fazendo, né? Ao todo, somam 5.338 fotos. A primeira edição foi em 2008, a segunda em 2012 e a terceira em 2019.
Como é que foi a reação, até do pessoal mesmo da colônia, enfim, como é que o pessoal reagiu a esse trabalho diferente, né? Porque daí estava no papel, estava fotografado também esse conteúdo.
Pois então, eu antes dos Retratos da Colônia, eu escrevi Polenta e Liberdade. 800 e poucas páginas, que conta toda a história da imigração italiana, a partir lá da Itália, a viagem de navio, a vinda de Montenegro a Bento, Caxias, a pé e assim por diante, como vivia lá no meio da selva e etc. Né? Mas o que eu percebi? Quem é que lê? São pessoas estudadas, pessoas letradas. Os nossos avós, os nossos velhos ali em casa, eles não leem. Então eu queria fazer uma história para eles. Então eles não sabem ler, mas a fotografia eles leem, eles entendem, veem, né? E daí qual foi a reação da primeira edição, 2008? Foi fantástica. Eu nunca imaginei uma coisa dessas. Quando os agricultores viam aquelas fotos antigas, que lembravam a infância deles, choravam. Choravam de alegria, de satisfação, mas dizem, olha aqui, eu fiz tudo isso, agora não existe mais. Eu tento explicar para meus filhos, meus netos, eles riem da minha cara, agora eu mostro a foto, aí eles perguntam o que que significa, eu posso explicar então. E aí, o que que acontece? Polenta e Liberdade, as pessoas leem, e Retratos da Colônia, as pessoas olham. É, no fundo é a mesma história, somente que dita em duas linguagens diferentes, uma escrita e outra por imagens.
Que interessante isso, né? Eu estive lendo parte de um, né? Porque são...
muita foto.
E tu acaba... eu não sei qual é a velocidade, que se fosse uma toda escrita ou não, mas tu acaba parando nas fotos, assim, contemplando, né? Observando cada detalhe, vendo realmente como que era, né? Tem uma foto em que tem um colono, né? Porque é um colono, na verdade.
Sim, colono,
né?
colono.
Fazendo a barba de uma forma, assim, com uma navalha que, né? Imagina... Hoje, se tu mostrar para as crianças de hoje, não imaginariam, né? Hoje tem aparelho, né? Veja bem, tem aparelho de fazer a barba, né?
Então, o meu pai, com 82, 83 anos, ele aparava a barba com a navalha. Mas eu nunca tive coragem de fazer a minha barba com a navalha, porque ela corta a barbaridade, qualquer distração, qualquer coisa, um talho no rosto, né? É muito difícil.
Então. Eu também vi um outro recorte lá, falei que é dos tropeiros, né? O que é que o senhor faz? Onde eles entram nessa história também, os tropeiros que passavam aqui pela região toda, né?
Pois então, quando os italianos vinham para cá, eles vinham por navio até Rio Grande, um navio grande, né? De Rio Grande a Porto Alegre pegaram uma barcaça, um pouquinho menor. De Porto Alegre a Montenegro pegavam lanchões, não é? Quando chegava a Montenegro, eles encontravam os tropeiros aí, que os auxiliavam a ir até Bento, Caxias, etc. Então, todos iam a pé, menos mulheres grávidas e crianças. Então, as bagagens iam no lombo de mulas, mas as pessoas todas subiam a pé. Então, o que acontece? Os tropeiros foram as primeiras pessoas que os imigrantes encontravam aqui ao chegar no Rio Grande do Sul. E eu lembro, pelos depoimentos, não é? Que eles ficavam escandalizados. Essas pessoas com roupas coloridas, com revólver, facão e etc., eles achavam que eram bandidos, eram pessoas da maldade. Ficavam com muito medo. E aí depois, andando com eles, né, eles trocavam de ideia. Eram pessoas muito singelas, muito prestativas, que ajudavam muito aos imigrantes. Tanto é verdade que depois eles começaram a usar bombachas e a assumir um pouco a cultura. Então, nos primórdios, no início do livro, eu coloco a vida dos tropeiros, que é muito interessante, para Lagoa Vermelha, Vacaria, Bom Jesus, porque é um documentário fantástico, ninguém tem um documentário igual, né? E, inclusive, esse documentário foi feito lá em Bom Jesus, não é? Uhum. Vendo quais as peças, o jeito que eles faziam, o que comiam e assim por diante. Então, é um trabalho bastante completo sobre os tropeiros. E no Polenta Liberdade, então, existe um depoimento do italianinho que foi contratado por um luso brasileiro. Ele veio para Lagoa Vermelha, foi para Vacaria, Bom Jesus, Ausentes, Torres, Porto Alegre e... De novo, Vila Flores, Veranópolis, né? Fez toda essa volta. E ele narrou toda a história, como ele fez, o que acontecia, o que não acontecia, que cobria as dificuldades, assim por diante. Fantástico também, né? Para quem quer conhecer a vida dos tropeiros, é uma mensagem bonita.
A primeira foto, o senhor lembra de que ano é? A primeira foto que está no livro, de que ano foi?
Ah, não lembro. Não lembro. Porque assim, ó, eu fui batendo por esporte, porque eu gostava. Então, não posso te dizer qual é a foto primeira que eu bati, né? Só lá pelas tantas, como diz, a partir do museu que eu vi que não estava dando certo, é que eu comecei a bater fotos, então, com método, né? Organizadamente. E daí tem o seguinte, ó. Então tem o primeiro capítulo é a respeito da Itália, né? Então eu tive a aventura de visitar a casa onde meu avô veio, porque é uma casa de pedra, de não apodrece, né? E tem as fotos lá da Itália. Aí depois vem o transporte, então vem os tropeiros, depois vem a carroça puxada por uma mula, por duas mulas, por nove mulas. E também o transporte a pé, que antes de adquirirem cavalos, eles transportavam tudo a pé com malas nas costas, né? Aí depois então vem as carroças, o máximo tinha nove mulas. Aí começaram então os primeiros qualiambeques, os primeiros caminhãozinhos, os primeiros ônibus e assim por diante. Depois tem o trem Maria Fumaça, também que eu fotografei, e o teco-teco, né? Que depois aí paramos a nossa história, né? Então, a respeito do ônibus, é interessante aqui para Lagoa Vermelha, porque tinha ônibus que ia de Nova Prata, Lagoa Vermelha e Paraná. Ia para Chapecó, Xaxim e assim por diante, passava por aqui. Então, muitas pessoas de idade aqui vão ver a foto dos ônibus que eles andavam antigamente, né? Quando eles eram jovens, andavam com esses ônibus ali, né? Tá. Depois tem um capítulo sobre a habitação. Então, as primeiras casinhas cobertas com folhas de taquara e coqueiro, feitas com tábuas rachadas. Depois, casas feitas com tábuas rachadas e tabuinhas. Aí, tábuas serradas à mão, né? E coberta com tabuinhas, depois com telhas, etc. Tem toda a evolução das casas de pedras e até as casas de tijolo. Aí, depois, o quarto capítulo, então, é vestuário. Como eles vestiam lá na Itália e qual foi a evolução da moda feminina aqui na Serra Gaúcha, porque os homens não trocavam muito de era casaco, camisa e calça, né? E agora a moda feminina não, ela modificou muito. Então eu peguei desde o início até a modernidade ali, quando o pessoal começou a ir nas praias. E depois a madeira tem um capítulo muito interessante. Hoje a gente não estuda mais a importância da madeira por causa da ecologia, né? Acho que derrubar um pinheiro é o fim da picada, etc. Mas antigamente os pinheiros tinham que ser derrubados para fazer roça, então era outra mentalidade, etc. Sim. Mas daí como cortava o pinheiro, como rachava, depois como era transportado nas carroças primeiro, e depois os primeiros caminhãozinhos, até o Rio das Antas. Do Rio das Antas a Porto Alegre, iam por balsas. Então, no Polenta Liberdade, tem o Hilário Marim, que ele trabalhou nas balsas desde criança, desde menino, não de criança, de menino, e ele tinha uma memória muito boa. Então ele contava como eles desciam no Rio das Antas ali, com quantas tábuas, quanto demorava, quais eram as peripécias, de vez em quando batia numa pedra, estourava tudo. É um dos melhores depoimentos que nós temos a respeito dos balseiros, não é? Uhum. É. Depois então, o sexto é erva mate e chimarão. Então como é que se faz a colheita, sapeco, como trituravam desde antigamente até hoje com as máquinas modernas. E aqui tem uma coisa interessante. Se alguém quisesse fazer erva mate pura mesmo, original, toda a metodologia. Só seguir ali que eles conseguem fazer isso sem comprar. Vai lá no mato, corta, sapeca e depois esmaga no pilão e pode fazer um chimarrão muito gostoso. Aí no segundo volume tem a produção e alimentação. É como eu falei no início, né? Como é que plantavam trigo, como é que colhiam, milho também, uva, vinho, e a criação de suínos, vacas, ovelhas, assim por diante, tudo por meio de fotografias. Aí no oitavo tem ervas medicinais, né? As primeiras farmácias, primeiros farmacêuticos, porque não havia médicos, então farmacêutico servia de médico, imagina só o que eles faziam, né? E as farmácias e os primeiros hospitais. Aí o nono capítulo é educação e cultura. Como era o ensino em casa, as primeiras escolas, principalmente de Nova Prata, Veranópolis, que era a região, né? E a escola dos maristas, dos três capuchinhos, das irmãs, que foram muito importantes, as irmãs de São José, na educação das meninas. Os maristas cuidavam dos meninos, educavam os meninos e as irmãs educavam as meninas, né? E seria muito interessante estudar o método que elas usavam, porque eles não ensinavam que nem agora, ensinar, eles educavam. Eles administravam aulas de matemática, química, física, etc., mas também de educação, de ética, de moral, de comportamento, assim por diante. Então havia também uma formação humana junto. Depois tem o lazer, então, né, claro, né? Hoje não se diria, mas o lazer dele era caça e pesca primeiro, depois veio o jogo de bocha, baralho e assim por diante. E os filós, né, as brincadeiras que faziam. Então, no último, a respeito da religião, então esse sim, eu caprichei, fiz de propósito toda essa obra toda, eu fiz para fazer a respeito da religião. Porque se eu fizesse um livro
só de religião,
a lei Rouanet não permite, o governo não permite. Então, fiz todo esse trabalho para fazer esse estudo da religião, e ele ocupa um terço do segundo volume. Uhum. Então, o que que tem ali? Eu fotografo a reza do terço, as famílias ajoelhadas todas rezando o terço, porque se rezava todas as noites, terço, e domingo à tarde, todos os domingos, a reza do terço. Aí depois, as capelinhas, o importante capítulo dos capitéis, que eram, assim, oratórios construídos pelas pessoas, não influídos pela igreja, pelos padres. A pessoa tinha uma devoção, fazia um capitelo com o santo que ele gostava, e então havia ali capitéis de madeira, de pedra, de tijolo e assim por diante. Então, um trabalho muito bonito. A respeito das capelas também. A parte, assim, da construção, não é? Nós temos, por exemplo, ali em Sananduva, uma capela de madeira que é uma das únicas do mundo, daquele estilo gótico. Ela é estilo gótico fantástico, tudo feito de madeira. Depois, altares trabalhados, né? A maioria de cedro, obras-primas. Muitos foram jogados fora, mas ainda sobraram alguns. E depois, a arte sacra em geral, a iconografia, né? Temos ali os primeiros escultores de imagens, vários escultores que tivemos, não é? Nas suas imagens. Então, tudo isso está documentado para um estudo posterior e agora também, né? Sim. Então, se alguém quiser fazer um trabalho a respeito da devoção dos nossos imigrantes italianos, tem ali um prato cheio, né, de pesquisa e etc.
Três exemplares já,
três edições já.
Sim, três edições. Está na terceira edição já.
Terceira edição.
E quem quer adquirir, como é que faz, Frei? Tem...
Então, é só comigo.
Sim.
Daí, Retratos da Colônia é bem barato, é R$200. Você vê, são 1.371 páginas por R$200. Você compra uma agenda, já é R$30. Né? Então, depois, papel de primeira, fotos maravilhosas. Sim, né?
Eu vi, olha, as fotos são fantásticas, né? São fotos inéditas.
E por quê? Porque só eu vendo. Porque se eu boto numa livraria, duas coisas acontecem. Primeiro, não me pagam. Segundo, eles botam 300, 400. Então, em Santa Maria chegava a R$600. Então, eu vendo a 200, o cara vende a 600, vão cachimbar a formiga. Então, é comigo, né? Pelo WhatsApp. E o plano de liberdade é R$40, né? Então, quem mora longe, daí paga os R$200 mais o frete do correio. E também, polenta de liberdade, então 40 é o livro e mais 20.
Arlindo, que está aqui conosco, foi Arlindo Batistel, que fez toda essa recuperação histórica para a gente aqui no programa sobre a imigração italiana e principalmente um conteúdo em imagens, né? É fantástico, porque a imagem tem várias informações, né? Uma foto contém, às vezes, várias informações dentro de uma foto só, né? Várias informações. Bom, para adquirir, então, ao preço de R$200, direto com o senhor, então.
Isso, e quem quiser fazer o pedido por WhatsApp, também pode fazer, né?
Sim, qual
é o número? Então, o meu telefone é 999-250790. E 54 é o código daqui, né? 54.
Uhum. Então, 999-250790. 90.
É, 999-250790. Bem fácil de guardar. É, isso aí.
Tá bom então, Frei. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, né? E vamos acompanhar o Retratos da Colônia aí, porque realmente é um conteúdo muito interessante.
Então muito obrigado pela oportunidade. Quem adquire esse livro é uma verdadeira biblioteca do passado. É fantástico, então, né? Então muito obrigado a vocês que nos ouviram também. Tenham todos um bom dia, paz e bem.
Paz e bem. Muito obrigado. Nós vamos em frente com a programação Rudimar Galvão.